Reportagem Especial.
Um problema específico está afetando o transporte aéreo para as comunidades indígenas. A ANAC contabiliza 135 aeroportos indígenas regularizados, 104 em Roraima, 16 no Pará, 11 no Amazonas, 3 em Mato Grosso e 1 no Tocantins. Destes, só 13 operam sem restrições. O restante tem limitações pela falta de um documento. É o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, que atesta condições de operações seguras na área do aeroporto. O Tenente Brigadeiro do Ar Jefferson de Freitas, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, explica que esse plano básico analisa as condições de voo no local. Um morro, uma árvore ou uma pedra grandes podem ser obstáculos ao bom pouso ou à decolagem segura. A exigência do documento é da OACI, Organização de Aviação Civil Internacional. O pré-requisito para regularização também está no Código Brasileiro de Aeronáutica desde 1979. E o plano é diferente para cada tipo de aeródromo. O representante do DECEA dá exemplos de como esse plano básico é importante.
Uma aeronave monomotor, se ela tiver uma falha de magneto na decolagem ou na aproximação, ela vai perder potência, vai perder altitude. Se tiver um obstáculo, ela vai ficar ali. Uma aeronave bimotor que perca um motor, vai sair, vai perder. Se no pouso ou na decolagem estourar um pneu, ela tem que ter uma zona de escape que permita um mínimo de segurança para essa aeronave. Tá? Por isso que existe o plano básico de zona de proteção de aeródromo.
Magneto é um gerador que faz parte do sistema de ignição do avião. Além de falar da parte técnica, Jefferson detalha qual a competência de cada órgão no processo de regularização. A Agência Nacional de Aviação Civil homologa e regulariza as pistas. Já o DECEA aprova ou revoga o plano básico de zona de proteção de aeródromo, que tem que ser feito pelo administrador do aeroporto. No caso das pistas de pouso indígenas, o administrador é a FUNAI. Na audiência pública que tratou do tema, o presidente substituto da FUNAI, Fernando Melo, reconheceu que o problema não é fácil, mas que o órgão quer resolver a situação. E lembrou que melhorar o transporte aéreo para as aldeias é uma questão humanitária, para prestar o melhor apoio aos povos indígenas. Durante o debate, muitos exemplos deste apoio surgiram, do transporte de recém-nascidos ao atendimento de urgência para o índio que tenha levado uma mordida de cobra.
Olha a pista chegando e vamos nós.
O Ministério Público Federal também participou da discussão. Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República, afirmou que mais de 200 pistas de pouso que atendem a áreas indígenas não estão regularizadas. Ele acrescentou que no ano passado, a FUNAI alegou dificuldades para pagar as taxas de registros para regularização das pistas e dificuldades também para elaborar o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo. O Ministério Público recomendou a isenção do pagamento, mas a ANAC não concordou. O tema é alvo de duas ações civis públicas. Antônio Carlos Bigonha reforça a gravidade da situação.
Que a falta de regularização dos aeródromos tem criado obstáculo à prestação do atendimento à saúde indígena, visto que empresas de táxi aéreo contratadas pelos DSEIS foram multadas por utilizarem pistas de pouso não autorizadas e, desse modo, deixando de atender as demandas. Então, tem um impacto sério na saúde indígena a questão da regularização dessas pistas.
DSEIS são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, unidades gestoras do Programa de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Sobre a dificuldade de elaborar o plano básico, o representante do DECEA, Tenente Brigadeiro do Ar Jefferson de Freitas, esclareceu que o órgão já fez um curso para 11 representantes da Secretaria de Saúde Indígena sobre como confeccionar o documento. Também já foram realizadas duas expedições a pistas de pouso para detectar possíveis obstáculos que pudessem atrapalhar os voos. Música. Muitos parlamentares recebem reclamações sobre a burocracia para a regularização das pistas de pouso. O deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, se refere a ações da FUNAI e da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, e protesta contra a falta de sintonia entre os diversos órgãos do governo.
Em cada cômodo, a exigência é uma. A FUNAI, SESAI, exige que o serviço bem prestado seja às comunidades indígenas pelas empresas de táxi aéreo. Se não cumpri-las, perde-se os contratos. Quando as empresas de táxi aéreo vão cumprir as exigências que a FUNAI e a SESAI faz, aí vem a ANAC, a SAC e outros órgãos e penalizam as mesmas empresas. Regras distintas ou a mesma casa.
O superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Rafael Botelho Faria, rebate as acusações de excesso de burocracia. Diz que as exigências incluem a apresentação de 4 documentos e o processo leva, em média, 60 dias para ser examinado. O representante da agência reguladora também não concorda que haja dificuldade em pagar a TEFAC, Taxa de Fiscalização da Aviação Civil.
Não é um processo complexo, não é um processo caro, tá? Uma TEFAC de R$ 1.300 que a gente tem que fazer. Esses são os documentos mínimos de segurança para a operação. A agência, eu acho que o DCE compartilha do mesmo fato, nós exigimos a segurança em primeiro lugar para as operações.
Todos os envolvidos no assunto dizem que as discussões sobre como acelerar a regularização das pistas de pouso de áreas indígenas já estão sendo feitas há mais de 10 anos. O representante da ANAC lembra que desde 2013 há tentativas de entendimento com a FUNAI para fazer um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que poderia facilitar o processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.